Olá, olá! Hoje eu vou conversar com o Alex Naldo, que passou em medicina na UFT. E ele teve uma trajetória meio diferente. Ele começou a fazer engenharia primeiro, e aí ele viu, não, isso aqui não é pra mim. E decidiu voltar a estudar e passou em medicina na UFT. Ele é lá de Roraima, então lá do norte, e ele conta toda essa trajetória, como era o dia a dia de estudos. E ele foi sniper de questões, então a gente conversava nas lives, ele seguiu o método e assim, foi muito legal, muito mesmo. E ele hoje conta como que ele estudava, como ele seguia, o que ele fez para conseguir passar na UFT. Então vamos começar. Oi, seja muito bem-vindo. Boa tarde ao podcast, uma honra ter você aqui. E vamos conversar sobre como você estudou.
Vamos lá.
Você passou em medicina onde? Me conta.
Eu passei em medicina na Universidade Federal do Tocantins. Além UFT. Disso, também já tinha isso na UFT, Campus Araguaína.
Tá.
E além disso, eu também já tinha passado antes pelo ProUni, com 50%. Mas ainda vi que não dava. Aí eu continuei estudando até conseguir passar na federal.
Tá. E como foi esse caminho, assim, pra passar? Como foi? Você estudou quantos anos?
Olha, se for contar desde o ensino médio, eu estudo há 5 anos, praticamente. Tá. Mas só que eu saí do meu ensino médio, eu sempre tive vontade de fazer medicina. Sempre esteve nos meus planos. Mas aí no meu terceiro ano, quando terminei, eu fui cursar engenharia naval na PJ. Eu cursei um período lá, aí eu vi que eu não estava feliz. Eu fiquei um período lá, cursei, vi que eu não estava feliz, tinha saído de casa, aí eu falei com meus pais, eles me apoiaram. Aí quando eu voltei...
Mas como foi isso? Como foi? Você estava lá, e aí você fez quanto tempo lá?
Cursei um período.
Ah, um período só. E aí você já viu rápido que não era aquilo que você queria?
É até engraçado, porque toda vez que eu pegava um ônibus, eu sempre passava na frente do hospital universitário. Eu via todo mundo de jaleco ali, aí eu ia lá, o pessoal de jaleco, o pessoal da medicina, eu ficava, caramba, pô, eu queria estar ali, ó.
Ah, mas então foi antes da faculdade que você teve essa dúvida entre medicina e a engenharia, ou foi depois?
Foi antes, eu sempre estava em dúvida entre esses dois. Aí como eu não tinha nada para passar em medicina, eu fui cursar engenharia naval. Aí, quando eu voltei para casa, estudei 2 anos sozinho. O primeiro ano foi um ano muito dedicado. Tentei dar o meu melhor. Mas aí, eu estava muito cru. Fiquei 1 ano sem pegar em nada de ensino médio, tudo. Tipo, até quando eu estudava, eu não tinha feito redação nenhuma. Então, foi um ano assim, meio que... Tudo muito novo. Era como se eu estivesse começando do zero. Eu tive que pegar um professor particular de redação, tudo. E aí foi um ano de muitos erros. Na época eu não conhecia o Sniper também. Aí foi quando eu fiz, consegui uma média relativamente boa, na época me animou muito. Mas eu acho que foi logo no momento que deu um boom, assim, em relação às notas cortes. Porque no ano eu tinha ficado muito feliz, porque no ano anterior eu dava. Aí, tipo assim, surgiu aquela alegria quando saiu a nota de cortes, muito feliz, né? Tipo assim, quando saiu a nota. Eu feliz, minha mãe feliz, todo mundo feliz. Ah, nossa, vai dar. E aí quando não veio... Foi assim, um bode de água fria. Aí eu te falei, ah, vai ter que começar tudo de novo, mas agora vamos começar do jeito certo. Aí uma amiga me indicou você, falou, ah, olha aqui aqui no YouTube. Aí eu olhei, eu vi que tinha um curso, falei, ah, vou assinar pra estar tudo certinho. Aí foi quando as coisas começaram a subir melhor.
E aí você entrou no Sniper no começo do ano?
Foi, se não me engano, eu entrei em fevereiro de 19.
E aí você foi seguindo logo desde o começo, então?
Isso, desde o começo. Eu falei, não, quero começar, mas quero começar diferente, porque o negócio tá mais assim. Quando eu vi o boom das notas de corte, eu vi que o negócio tá diferente.
É, medicina agora não pode bobear, né? As notas são altíssimas, então tem que estudar da melhor forma.
Tá muito profissionalizado, na verdade. Porque na época que eu tava no ensino médio não tinha essa gama de conteúdo, na época era um ou dois canais que davam, que falavam sobre. E agora a gente encontra uma muita coisa, muito snipe, muito material bom.
E aí você começou então em fevereiro. Como foi o seu estudo? Como era essa rotina de estudos? O que que você fazia? Me conta.
Bom, minha rotina de estudo, eu sempre gostei muito de estar em família, na verdade. Então, minha rotina de estudo começava a partir das 8, que aqui em casa a gente tem o hábito de todo mundo tomar café da manhã junto. Então, tipo assim, minha rotina
Legal.
começava depois desse ritual. Tomava café da manhã junto, aí geralmente eu estudava de 8, eu estudava até mais 11h30, meio-dia, que é quando eu parava, ajudava meus pais na hora do almoço, aí ajudava um pouco. Descansava, sempre dava aquela dormidinha que você falava de 40 minutos antes de começar a estudar. E aí eu voltava. Mas geralmente, tipo assim, eu voltava a estudar umas 2 horas e eu estudava até 7 horas no máximo, porque a partir daí eu já estava bem cansado. Aí na parte da noite eu sempre estava relaxado, ver alguma coisa, ficar em família, ver o jornal com meus pais, com minhas irmãs também, brincar um pouco com elas.
Você mora onde?
Eu moro em Rio Branco, no Acre.
Ah, no Acre. Olha, longe.
Bem longe,
Legal.
um pouquinho longe.
Sim. E aí então você estudava dessa forma e você fazia curso online? Não precisa falar qual o curso, se não quiser, mas assim, você fazia curso online, você.
Não, eu estudei o meu primeiro ano, estando sozinho, primeiro e segundo ano eu estudei para o curso online. Aí eu usei Gabarito AGEL, usei Ferreto, usei Guilherme Vargas para Química. Eu tive um professor particular também de redação, que foi que me ajudou bastante, na verdade. E nesse último ano, 2020, foi que eu fui para um curso presencial. Que eu falei, ah, poxa, tá na hora de mudar um pouco. Tipo assim, já tava um pouco cansado da rotina. Tava, pô, em casa mais um ano, tava um pouco cansado. Falei, não, vou buscar um curso presencial.
Tá, deixa eu entender. Então, esse foi 2019, aí você estudou em casa com curso online e aí você começou a fazer provas mesmo em casa?
Isso. 2018, na verdade, esse foi o meu maior erro. 2018, que eu não tinha feito muita prova antiga, tinha feito poucas questões. Eu era aquele aluno que via teoria, tipo, tem um caderno, tem um fichário aqui, tudo bonitinho. Mas, na época, eu tinha feito muito pouco exercício. Feito pouquíssimas questões durante o ano. Eu tava mais focado, não, cara, terminar logo o assunto. Então, o que eu fazia? Eu via 10 aulas, anotava tudo, ia postergando exercício e acabava que não deu tempo de fazer. Aí, em 2019, eu já tentei colocar essa rotina mais de fazer prova e questões.
E aí, 2019, você foi fazer o Enem, como foi?
Foi bom, porque até, na verdade, essa nota que eu fiz não foi do Enem desse último Enem, foi baseado no Enem de 2019. E até alguns erros que eu cometi, na verdade, tem relação ao SISU, devido aos pesos. Dava para ter passado em outras faculdades, mas eu quis arriscar aqui, na verdade, no Acre, eu coloquei. Mas só que os pesos aqui estavam me desfavorecendo muito.
Como que eram os pesos assim? O que assim, só para contar a estratégia, porque às vezes as pessoas também não têm noção. O que que você pensou quando você viu os pesos do Acre, a nota que você teve? Como foi sua análise?
Bom, na verdade não dá, é porque, tipo assim, eu já tinha visto isso do primeiro do ano, que eu tinha lá para passar, por exemplo, na FRJ. Mas só que aqui eu tinha ficado muito perto de passar no início do ano. Eu tinha ficado muito perto, faltou, acho que, se não me engano, 4 pessoas para ser chamado. Aí no meio do ano eu fiquei naquela dúvida, fiquei, poxa, será que eu coloco no Rio, que eu passava no início do ano, ou será que eu coloco aqui no Acre, que eu vou ficar perto da minha família, eu vou ficar em casa e tudo. Aí eu falei, poxa, ficou tão perto, eu falei, ah, acho que vai dar. Aí acabou que eu coloquei e não deu. Aí foi aquele balde, aquele arrependimento de não ter colocado e tal. Mas aqui me favorecia muito, porque aqui a gente coloca um peso muito alto para linguagens, redação, que foi onde eu fui relativamente bem, e naturezas. E no Rio, por exemplo, FRJ, eles colocam um peso alto para matemática, redação. Então isso aí levantava muito, muito a minha nota.
Ah, entendi. Então você foi melhor em matemática e redação.
Isso. Foi melhor, né? Melhores áreas.
Você foi como? Você lembra? Você acertou quantas questões? Qual foi sua nota?
Olha, no ano passado, 2019, no caso, eu tinha feito 33 questões em matemática. Se eu não me engano, deu uma nota de 780, por menos, não lembro ao certo. E redação tinha 940. Eu saí de
Tá.
720 no meu último Enem, que foi em 2016. Eu tinha 940 em 2018 e 940 em 2019.
Tá, entendi. Legal. E aí isso então não deu. Aí você decidiu, não, eu vou estudar de novo. E como foi?
Foi, eu estava estudando no ano de 2020, né? A gente estava fazendo curso presencial, aí veio a pandemia e tudo. Aí, ó, bora continuar estudando. Aí surgiu a oportunidade da UFT, que o processo seletivo deles foi feito baseado na nota dos últimos dois ENEMs.
Ah, tá. Do 19 e 18.
Isso. Aí foi quando eu consegui passar agora, final do ano passado.
Entendi. Olha só. Então usou seu Enem 2019 e aí você estudou em 2020 inteiro, mas só
Isso, na verdade, serviu
assim.
até com base para o Enem. E foi, na verdade, me serviu muito bem, que eu fui até bem no Enem agora, que eu fiz, tipo assim, sem peso nenhum, na verdade.
Ah, isso é bem bacana, verdade. Porque você descobriu antes do Enem.
Isso, eu descobri em dezembro, dia 4.
Legal. E você já está fazendo na UFT? Como que
Já,
é?
já. Melhor, já começaram no início de janeiro.
Então você já se mudou para aí, já tá tudo certo.
Não, não me mudei porque tá online ainda, tá tudo remoto.
Ah, tá. Olha só, ainda tá em casa aí, tomando café com a família.
Ainda tô ainda.
Legal.
Aproveitando bem.
Tá. Então, vamos entrar em como você estudava, assim, em cada matéria, ou assim, como fazia provas. Você lembra mais ou menos como você fazia nesse ano aí que você estudou em casa, 2019?
Bom, principalmente em relação à matemática. Matemática foi onde eu tive mais o caminho certo. Matemática eu sempre estudei muito por questões. Então, como que eu fazia? Por exemplo, eu pegava uma questão. Aí eu via que eu sabia como resolver. Eu sabia o pensamento. Mas só que eu não sabia a teoria. O que que eu fazia? Eu pegava o caderno rapidinho, que já tinha toda a teoria pronta. E eu dava só uma lixada de olho ali. Ah, é isso. Aí eu pegava e fazia toda a questão. Aí caso eu não soubesse qual era o caminho, tipo assim, eu olhava a questão e falava, nossa, não sei nada, não sei como resolver, não tenho nem ideia para onde vai aqui. Aí eu tentava ver por passos, por resolução comentada. Principalmente as questões do Enem, que eu sempre falava, que era a resolução do Elite Campinas, que eu
Isso.
tentava bastante.
Legal. Tá, então matemática com questões, com provas antigas, e aí você ia entender o que que você errou. E nas outras matérias?
Humanas, eu vi a questão e vi o comentário, mas assim, e de uma maneira muito rápida, na verdade, porque eu tinha uma certa facilidade com humanos, então minha taxa de erro era um pouco baixa. Mas, tipo assim, eu sempre via a teoria, ou então algum assunto específico que eu não lembrava mesmo. Eu dava uma pedicada no caderno rapidinho. Na linguagem, a gente fez só questões praticamente, quase não via aula. Eu tirava um dia
Legal,
da
do
semana para
jeitinho
fazer
do
uma
Snipe.
prova. É, eu tirava um dia da semana para ver, para fazer a prova de linguagem. Aí foi assim, redação, fazia uma redação por semana, uma ou duas. E aí o que salvou muito em redação era a questão de correção. A gente vai criando método, vai seguindo o padrão. Aí natureza,
Entendi.
com física e química, eu vi aula, algumas aulas, na verdade, né, de todas as aulas, que tinha coisa que eu, querendo ou não, com 2 anos estudando já em casa, a gente tinha muita teoria. Então, na verdade, física, na verdade, pra ser sincero, física eu vi a parte de elétrica só, que era o que eu não lembrava bem, que na verdade nunca tive muita facilidade, sempre tive dificuldade. Então foi a parte que eu vi de novo. E química, eu vi bem a parte de funções inorgânicas. Basicamente foi o que eu estudei no ano de 2019. Tive química, porque era o que eu não lembrava. Não lembrava que também não tinha muita facilidade. Aí foi
Tá.
baseado em questões.
Legal. E quando você assistiu o Sniper, o que que mudou assim? O que que você faria se você não tivesse feito o Sniper e o Sniper fez você mudar de ideia? Ou
Bom, eu
pensar
acho que se eu não
diferente?
tivesse feito o sniper, eu teria feito tudo de novo. Porque o que eu mais vejo, muita gente, ah, nossa, eu não passei. Tá, você não passou, aí a pessoa vai lá e faz tudo de novo, tudo que fez no outro ano. Aí fica nesse ciclo vicioso. Então, quando eu comecei a ver o Sniper, eu vi que tinha muita coisa que era bom, que eu não era um caso perdido, assim, nossa, eu não sei de nada. Tinha muita coisa que eu sabia já, e que dava para eliminar, economizar muito tempo, que dava para ter mais tempo livre, e que eu tinha que focar nas coisas certas. E foi o que eu fiz. Por exemplo, elétrica é uma coisa que eu não sabia. Então não adiantava eu ver toda a aula de movimento uniforme, a meu ver. Toda a parte dinâmica era coisa que eu já sabia. E daí 2, 3 meses. Sendo que eu preciso ver, eu posso ver em 2 meses e pronto. Eu posso focar o resto do ano em questão e fazer prova. E é isso que
Exato.
alavanca o nosso estudo. Porque quem passa não é quem sabe mais, é quem acerta mais, né?
E você aparecia nas lives?
Apareceu, sempre participava das lives. Até, às vezes eu nem tinha dúvida, mas eu sempre ficava prestando atenção, porque às vezes a dúvida de outra pessoa, alguma coisa, sempre me ajudava. As lives eu acho que vai ser tão importante quanto o curso, porque na live a gente pega a teoria do curso, coloca em prática, vê o que está funcionando, e aí na live a gente lapida aquilo. A gente, ah, nossa, algo está funcionando, ah, pô, tô sentindo dificuldade nisso. Aí na live a gente vai lapidando, ah, sempre dica também, para você e para o Vitor também, o Vitor sempre ajudava.
Legal. Ah, que bom, fico feliz. E agora, nossa, então deu tudo certo nesse Enem mesmo de 2019. E é isso, agora já começando. E como foi quando você descobriu que passou agora na UFT?
Foi até engraçado, porque quando eu descobri que eu passei, eu não estava aqui, eu estava em Fortaleza. Porque eu fazia cursinho lá, início do ano, eu mudei para lá para fazer cursinho presencial. Aí veio a pandemia, tudo, aí eu voltei. Eu já tinha comentado com você, eu acho, que você achava. Aí eu decidi voltar, fiquei o resto do ano lá de novo. E eu voltei para lá, porque o meu Enem estava lá. Então eu voltei para lá início de dezembro para poder focar. Falei, não, vou deixar aqui esse um mês para focar e tal, ficar aqui até o Enem. E aí o resultado saiu. Eu lembro que eu estava estudando, inclusive. Eu tinha inscrito e tal, eu estava estudando logo de manhã cedo, logo quando eu comecei. Aí eu cheguei e falei, ah, vou abrir aqui o site. Aí o DF5 nada. Aí eu, ah, vou estar aqui rapidinho. Fiz uma questão, aí voltei e dei F5 de novo. Aí apareceu lá a lista. Aí só aquele momento de tensão, eu falei, caramba. Aí quando eu coloquei lá Ctrl F, coloquei meu nome, aí apareceu, nossa, parece que veio um filme assim na cabeça na hora. E saiu, era o que era mais 8h30 da manhã. E aqui no Acre era 6h30. Então, tipo assim, eu vi assim, nossa, já comecei a chorar, tudo, nossa, muito feliz. Eu liguei pra minha mãe na hora. Eu vi pro meu pai. Aí a mãe tava dormindo, aí minha mãe falou, que foi, gente? É que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, mãe, passei. Aí ela, ah, mentira, não sei o quê. Acordou meu pai, acordou minhas irmãs, todo mundo. Aí foi uma alegria enorme.
Olha que legal. E valeu a pena então todo o estudo.
Bom, valeu demais, porque assim, minha família não tem muitas diferenças. E assim, querendo ou não, quando a gente consegue algum objetivo desse, a gente acaba sendo referência. Então, uma coisa que eu sempre pensava era tipo, poxa, e quero usar um exemplo para eles, para minhas irmãs, para meus primos. Pô, minhas irmãs tiverem mais velha, vai ver, nossa, tem um irmão que fez isso, que passou por isso e isso, e conseguiu o que ele sempre quis. Então, eu queria muito ter dado um pouco dessa alegria, então é que me motivava muito, porque minha mãe pegou Covid, minha avó pegou Covid, foi internada, e eu fiquei tipo assim, fiquei, caramba, pô, acontece alguma tragédia, minha mãe não vai me ver, por exemplo, minha avó não vai me ver aprovado. E não era um sonho só meu, era um sonho de toda a minha família. Minha família, graças a Deus, sempre me deu muito apoio, meus pais sempre me apoiaram, todas as decisões, então isso aí sempre me motivava a ter esse momento de
Legal.
alegria.
Legal. E quando você pensa assim naquele momento que você estava lá na engenharia naval, você teve dúvidas assim? Será que você pensou assim, nossa, será que eu consigo passar em medicina? E agora você passou?
Na verdade, muita gente me chamava de maluco quando eu larguei.
Sim.
Tinha alguns amigos meu pai que trabalhavam na área, assim, falavam, pô, tu largou a faculdade, pô, uma área maneira, tem até um certo mercado de trabalho, poxa, tem certeza. E eu fiquei muito em dúvida, porque, tipo, eu vi assim, caraca, vou ter que começar do zero, eu não lembro quase nada, só sei fazer cálculo, e aí eu vou ter que começar tudo, pra entrar numa universidade pública que é muito difícil, mas aí minha mãe falou, Júnior, dá o seu melhor que a gente vai estar com você. Então esse apoio da minha família, na verdade, acho que foi uma das coisas mais fundamentais que teve para me fazer acreditar. E uma coisa também que me motivou muito, mesmo não passando no meu primeiro ano de estudo, é a questão da redação. Porque na minha redação, em 2016, que foi meu último Enem, eu tirei 720. E 720 é uma nota boa, assim, para quem quer medicina, que é tem que entrar. E assim, eu fiquei tipo assim, caramba, eu tenho que começar do zero, redação, e eu não sei escrever. Então foi assim, uma das minhas maiores conquistas, na verdade, foi tirar 940. Eu vi assim, eu, caraca, pô, fiquei
Sim,
muito feliz. E me deu uma motivação enorme. E lá,
bacana.
se eu já consegui isso, falta pouco. Falta melhorar agora pra ir aumentando.
E se alguém quiser falar com você, você dá o seu Instagram, como funciona?
do Instagram, meu Instagram é AlexAldoJR. Vira e mexe, eu tiro dúvida de pessoal. Eu sempre tento ajudar a galera também no grupo de Facebook e tudo. Sempre tento estar interagindo.
Legal.
No grupo do Sniper também, ainda tô lá. E eu sempre
Ah,
dou.
que legal. Você tá lá ainda.
Sempre tento tirar dúvida do pessoal, alguma coisa. E eu acho que é até importante o trabalho que você faz também, porque por muito tempo, eu acho que a questão de vestibular, ela foi meio que terrorizada, não sei se é esse o nome. Mas, tipo, muitas pessoas tinham a visão de, ah, só passa quem estuda 12 horas por dia, 20 horas por dia. Ah, não, pessoa que passa, pessoa que senta na cadeira, fica 24 horas por noite, não tem vida social, se a pessoa sai, tá errado. E acho que a gente vai meio que desconstruindo isso. Que a gente não precisa disso, na verdade. Estudando do jeito certo e tudo. Eu, por exemplo, domingo era o dia que eu não tocava em livro, domingo. A gente costuma ir pro sítio e tudo. Então era costume, nossa, domingo eu saio com a minha família, aproveito e me divirto pra segunda-feira voltar.
Muito
Então
importante,
sempre,
né?
sempre tentava conciliar isso.
E no sábado? No sábado você estudava? Você estudava só de manhã? Como era?
Sábado, assim, sábado certo, realmente eu estudava toda manhã, sábado. Sábado de manhã eu estudava. Mas assim, tinha dia, por exemplo, sábado de tarde, eu não tinha nada pra fazer, tava em casa. Não tinha nenhuma programação com a minha família, estava cada um no seu quarto. Sei lá. Eu sempre tirava muita dúvida. Então, tipo assim, eu entrava nos grupos, eu via, ah, tal pessoa tá com dúvida em matemática, nessa questão. Eu tentava fazer a questão. Eu não conseguia ver a teoria, alguma coisa assim. Um estudo meio que passivo-ativo, não era um estudo tão pesado, realmente focado. Mas era um estudo que eu estava vendo questão, refazendo questão, tirando dúvida de alguém, ajudando alguém. Então, esse era meu
Legal.
estudo, assim, de sábado de tarde, então de noite. Geralmente era dia livre também, sábado de tarde, de noite até domingo.
Sim, legal. E agora você vai dar dica lá no seu Instagram? Você, como que você vai fazer? Porque assim, muita
Eu
gente agora
sempre.
passa em medicina e cria Instagram de estudos. Então, assim, já pergunto.
Na verdade, eu não criei esse Instagram de estudo, eu tava pensando, mas no momento eu tô mais focado em tirar dúvida do pessoal, ajudar, muita gente pergunta o que eu fiz. Sobre estudar fora, sobre fazer cursinho fora, sobre. Até onde a gente também veio perguntar sobre o Sniper, se valia ou não o investimento, como é que era, se tinha live realmente com você. Eu lembro que até quando eu assinei, interessante, que você mandou um áudio para mim. Oi, aqui é a Suzane e tal, eu tô vendo aqui só pra falar que sou eu mesmo.
Sim, é, naquela época eu ainda conseguia fazer isso.
Foi muito
Legal,
maneiro.
bacana. Bom, então acho que é isso. Muito boa sorte na sua faculdade. E nossa, tenho certeza, vai dar tudo certo agora. Que você tem muito equilíbrio, né? É uma coisa que eu percebi em você: você tem equilíbrio e. Com o apoio da família, a gente vai longe também.
É, na verdade, esse equilíbrio não veio da noite pro dia. É, 2018, eu passei por uns. Eu tive crise de ansiedade, eu desenvolvi.
Olha.
Eu tive que fazer acompanhamento psicológico durante um ano, ano de 2018 todo, na verdade, tive esse acompanhamento. E até 3 semanas antes do Enem, eu tive uma crise de ansiedade tão forte que eu tive que ficar 4 dias praticamente deitado, que meus músculos meio que travaram.
Nossa!
Então, tudo que eu ia fazer doía muito.
E
Então,
aí, você
assim.
foi conversando com a psicóloga?
Foi, tipo assim, foi que me ajudou muito, inclusive, foi uma das áreas, gente, precisa trabalhar. Porque adianta nada, né? Foi o ano que eu mais me dediquei, na verdade, eu acho, durante esse tempo todo. E foi o ano que eu não passei, foi o ano que eu mais me prejudiquei. Foi o ano que eu menos aproveitei, entre aspas, e deu quase tudo errado. Então passar não é só estudar, só realmente estudar. Tem várias outras áreas que importam até mais, às vezes.
E você fazia, por exemplo, exercício físico também? Você dormia bem?
Então, nesse ano de 2020 eu não tinha nada disso. Eu não tinha nada disso. Inclusive, tipo assim, 2020, 2020 e 2019. Eu fazia atividade física, eu ia pra academia, que eu sempre tinha esse momento, eu coloquei esse domingo livres. Aí, sábado de noite eu via meus amigos também, aproveitava com eles. Então, isso tudo assim era fundamental pra gente manter uma saúde mental, porque a gente estudar sozinho em casa é uma coisa difícil já. o que é você no seu quarto, com a tela do computador, com a tela do celular, é você e você ali. Então, esse caminho é bem solitário, é muito difícil às vezes. Então, se a gente não
Sim.
consegue conciliar isso, acaba que a gente vai indo ladeira abaixo, que às vezes, poxa, a gente está tão cansado e não tem nada para motivar a gente. Às vezes
É
não tem
uma
um colega que.
preparação.
Não, pode
Sim.
falar.
É uma preparação assim tão de estudos quanto mental, né? De equilíbrio, de lidar com as dificuldades que aparecem, as crenças às vezes.
Muita crença limitante, às vezes, muita crença que as pessoas colocam pra gente. Às vezes, assim, principalmente as pessoas mais velhas, estudar em casa é algo novo. Às vezes, que passa aquele cursinho mais famoso, aquele cursinho que tem mais aprovação, é aquilo que funciona. Você tá em casa, estudando com o método certo, não funciona pra muita gente. Muita gente
Você
ainda tem
passou por
essa.
isso?
Eu passei, inclusive com meu pai, na verdade, no início, meu pai achava que. Meu pai estudou para concurso, um concurso técnico concorrido, e tipo, eu vi, na verdade, isso. Eu vi ele, eu vi meu pai estudando, tipo assim, meu pai acordava às 7 horas da manhã, estudava, 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 quase não via ele, ficou mesmo nessa rotina. E eu, tipo assim, nossa, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para meus filhos, não quero que meus filhos se abdiquem assim de mim. E pro meu pai o que funcionava era isso, entendeu? Aí, tipo assim, eu cheguei e conversei com ele e falei, não, velho, tô te mostrando aqui meus acertos, te mostrando aqui que dá certo, entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas precisam passar por isso também, dessa desconstrução.
Sim,
Que
nossa, com
método
certeza.
certo e tudo. Que às vezes não é número de horas que determina
Sim.
alguma coisa.
É, não, essa questão online é muito nova, né? É uma questão assim de 5 anos para cá. E quem até estudante mesmo às vezes não acredita, imagina os pais. É bem diferente.
Mas agora, principalmente, tem muito caso de gente que dá certo. Eu conheço várias pessoas, principalmente no Sniper, que é possível,
Sim.
possível. Eu sempre vejo, ah, eu consigo aumentar. Tentar pontos neném estudando em casa. Ah, eu consigo aumentar 100 pontos. Ah, eu consigo passar estudando em casa? Poxa, consegue. Quer se estudar da maneira certa, fazer o seu, cuidar de todas as áreas. Focar bem e não desistir. Que não tem palavra. Você chegar, você vê o nome, principalmente aqui, na verdade, que eu realmente comemorei quando eu cheguei em casa, quando eu voltei depois do Enem. Foi quando eu vi meus pais e tal, a primeira vez que eu passei. Tipo, você vê a lágrima no olho do seu pai, a lágrima no olho da sua mãe, da sua família, poxa, feliz de viver aquilo com você, não tem palavra. Porque eu acho que, principalmente pra gente, eu acho que essa é uma das primeiras conquistas da nossa vida, assim. Realmente, assim, ah, nossa, isso aqui foi com o meu esforço, com isso. Claro, tiveram várias outras pessoas envolvidas. Mas dependeu basicamente de mim, de não ter desistido, de não ter largado tudo, de não ter parado. E assim, é um marco muito importante, pelo menos para mim, eu considero.
E teve alguma outra dificuldade, assim, algo difícil que você passou, além da questão do desequilíbrio, assim, da ansiedade?
Bom, na verdade, tipo assim, não posso falar que foi uma coisa ruim, entre aspas, mas acho que principalmente aqui no Acre, em alguns outros lugares. O pessoal tem muito costume de fazer medicina no exterior. Então, muita gente que chegava para mim e falava, o que você faz? Principalmente assim, final de semana, tava com os amigos, pai de amigos e tal. Ah, você faz o quê? Ah, estudo. Ah, você estuda? Você quer o quê? Medicina? É, quero medicina. Ah, pô, por que você não vai para Bolívia? Para o Paraguai? Aí você fala assim,
Ah, é.
ah, poxa. Aí eu sentia muito isso. Muita gente tentava impor isso, entendeu? Tipo assim, falava, poxa. Pode ser doido, pode estudar, vai logo pra lá. Você tá aí perdendo tempo estudando. Tem gente que falava isso, falava, nossa. Aí, assim, querendo ou não, isso aí ficava na nossa cabeça. Ficava tipo, pô, se eu tivesse no Paraguai, se eu tivesse na Bolívia, eu já tava com 2 anos de curso já. Pô, será que vai dar certo? Pô. Aí sempre ficava com isso na cabeça. Isso era uma coisa que, com certa frequência, eu tinha que lidar.
Bom, mas agora acho que vai ser mais legal na UFT, não é?
Nossa, agora eu falei com meu pai, tipo assim, que agora a gente até, entre aspas, vira gente. Que a pessoa pergunta pra mim, ah, poxa, faz o quê? Ah, não, agora eu já faço medicina. Ah, não, agora já tô no ensino superior. Aí já tem, entre aspas, o que conversar, na verdade.
Bom, né? Mas assim, é uma questão de tempo isso, né? Assim, é
É uma questão de tempo, é
complicado.
uma questão de não desistir. Sabe que uma hora cheia. Chegou pra mim. Você chegou pra mim, que nem o pessoal costuma falar, passei, Você também passa, e aí no ritmo certo, cada um tem seu ritmo, vamos comparar com muita gente também, que é um erro também que eu vejo muita gente cometendo, se comparando. Pessoas, ah, essa pessoa passou em um ano, eu também tenho que passar. Ah, tal pessoa fez isso, eu tenho que fazer também. Era meu Deus também, eu era muito acumulador de material. Como eu falei, tipo assim, ah, eu tenho milhares de livros, assim, vários livros, que tal pessoa falar, ah, eu fiz questão desse livro aqui, eu ia lá, tentava conseguir livro. Ah, eu vi tal, e ela tentava ver tal. Tentando
Aí
seguir o
depois você viu
ritmo.
que isso não leva pra frente.
Eu vi que isso aí não leva pra lugar nenhum, tipo assim. Prejudica mais que ajuda.
Tem que seguir um método, né? Não tem que ficar toda hora mudando.
Método, constância. A principal coisa acho que é ser constante.
Bom, então, tem mais alguma dica que você quer deixar? Algo importante?
Eu
Acho
acho
que
que
já foi.
é isso, acho que você não desistir, não. Sempre lembrar o porquê de você tá ali, ter um propósito. Seja na área do direito, seja na área da engenharia, seja na área da medicina, seja na área do curso que a pessoa quiser. É, sempre tem um porquê. Qual é o meu objetivo fazendo isso? Por que eu quero isso? E eu acho que quando a gente tem isso, eu acho que se torna mais fácil enfrentar a dificuldade e da gente não parar. Acho que a
Legal.
principal dica que eu acho que é essa. E não desistir, porque uma hora cheia, de melhor em melhor, uma hora vai. Tem sua coisa da sua melhor, se o melhor não for suficiente para passar agora, no futuro pode ser. De melhor em melhor, uma hora vai dar.
Com certeza. Ah, então é isso. Muito obrigada. E é Júnior, né, que a sua família chama? É Júnior que a sua família te chama?
Isso, minha família chama de Júnior.
Então, muito obrigada. E tudo de bom agora na UFT, na medicina. Tenho certeza que, nossa, agora que você sabe estudar, você tem equilíbrio, você já. Nossa, não é? Eu acho que a gente aprende muita coisa nos estudos para o vestibular que
Ajuda
fica para a vida
muito.
inteira.
Questão de rotina, questão de saber dosar, questão de saber se organizar e tudo. Tem muita coisa que você colocava lá no vídeo de biologia, que eu uso para estudar alguns livros da faculdade.
Olha, legal. Bacana. Foi baseado nisso, inclusive, em ver estudos de como aprender anatomia, de como aprender na faculdade de medicina. Porque para biologia mesmo não tem tanta coisa. Então foi mais aplicado.
É a melhor ferramenta, com certeza. Eu acho que para quem está perdido, que é um norte, é o sniper.
Ah, muito bom, muito obrigada. Muito obrigada também pela entrevista. E a gente vai se falando então. Então
Muito
tá bom.
obrigado, tá, pela oportunidade. Qualquer coisa está à disposição. Obrigado por fazer parte dessa trajetória. Então, é um prazer, uma honra estar aqui, na verdade. Eu já vi tantas pessoas estando aqui e agora sou eu que estou aqui.
Espero que você tenha gostado dessa conversa e que tenha te mostrado como estudar, te dado alguma dica. E se você quiser se aprofundar no método Sniper, o link está aí na descrição e você pode entrar lá e tirar sua dúvida com a gente no fórum ou nas lives e a gente vai se falando. Então, bons estudos para você e até o próximo episódio. Tchau!